Oi, gente, tudo bem? Olha quem apareceu depois de muito tempo de aparecer aqui. Gente, minha vida virou de cabeça para baixo e estou muito ocupada por conta da faculdade, trabalho, e isso é bom. Estou muito grata por estar vivendo o que eu estou vivendo no momento. Mas isso com certeza faz com que eu tenha menos tempo para fazer as coisas que eu costumava fazer, né? Como o podcast, por exemplo. E eu amo esse podcast, gente, demais, assim. Eu gosto muito de falar com vocês, de compartilhar as minhas reflexões. E eu sei que vocês também gostam, né? Eu tenho uma audiência pequena? Tenho uma audiência pequena, mas é uma audiência que sempre tá aí fiel a mim e gosta de me ouvir, né? A maioria das pessoas são meus amigos, né? Então, eu agradeço muito a vocês por estarem aqui me ouvindo e tirando esse tempinho para refletir sobre as coisas que eu falo aqui. Eu gosto muito de falar, de refletir nas coisas, de trazer questionamentos. E isso para mim tem sido muito legal, assim, sabe? Essa experiência de compartilhar com vocês as minhas ideias, as minhas reflexões. Então, tá na minha agenda aqui gravar podcast. Eu tô sempre passando para outro dia, porque realmente tá muito. Meus dias estão bem cheios. Mas hoje deu certo, eu estou aqui, então estou muito feliz de estar aqui. E hoje eu quero falar com um assunto com vocês que surgiu. Eu acredito que nada surge do nada, né? Vamos ser sinceros, vou ser sincera aqui pra vocês. Nada surge do nada, tudo é um processo. Eu acho que eu tenho muitas ideias, muitos questionamentos que estão em processo de amadurecimento. E chega um ponto que eu paro e falo, ah, eu acho que agora dá pra falar sobre isso, que eu acho que já tenho algumas ideias mais maduras e mais consistentes para conversar. E esse tema de hoje é um tema que eu precisei de tempo para pensar sobre ele e de muita observação pessoal, principalmente observação pessoal. E aí eu tava conversando com meu primo e a gente tava conversando sobre algumas situações que ele tava passando e a gente tava conversando sobre sofrimento e tal. E aí eu soltei para ele assim, cara, sofrimento não é propósito. E quando eu falei isso para ele, eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso no podcast, sabe? Porque das ideias que eu tava colecionando para falar sobre dor, para falar sobre sofrimento, essa frase me trouxe um norte muito interessante. E eu queria deixar aqui pra gente refletir. E primeiro de tudo, eu quero dizer que as ideias que eu falo aqui no podcast não são para definir nada, né? São para acrescentar, para complementar, para gerar uma discussão, não para definir nada, né? E começando disso, a gente precisa assumir que a nossa natureza humana mesmo, ela é cheia de conflito, cheia de dor. E tudo bem. Não tem como a gente se eximir da dor, não tem como a gente fugir de sofrer porque a gente vai sofrer. A vida é isso. Né? A vida é isso, não, mas a vida nos traz nos apresenta essa realidade de conflitos, de sofrer, e isso faz parte, sabe, da vida. E eu acho que assumir isso, eu acho que reconhecer essa realidade faz com que a gente aceite os processos de forma mais leve, talvez de forma menos dolorosa, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu observo uma romantização da dor, ao mesmo tempo eu observo por que que eu tô passando por isso, sendo que, sei lá, quando a gente meio que se vê na situação, em algumas situações de extrema dor, você fala, ai, por que que isso aconteceu comigo? A gente tem esse tipo de questionamento em alguns momentos da nossa vida. Por que eu? Por que eu? Se eu sou uma pessoa boa? Então, a gente tem esse paradoxo, né? De achar de que a gente precisa sofrer mesmo na vida e esse é o legado da vida. E esse é o tipo de vida que eu vou levar até eu morrer. Ou por que que isso tá acontecendo comigo? A gente tem esses dois viés. E eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que é o caminho, sabe? A gente precisa encontrar o caminho do meio para lidar com os conflitos que a gente encontra ao longo da vida. E pensando nisso, eu vim de uma criação cristã, e eu acho que a maioria das pessoas, né? que tem exatamente esse tipo de relação com a dor, de romantização da dor, de... Ah, essa dor, ela é porque Deus precisa me forjar, ou porque eu preciso amadurecer, Deus me colocou neste lugar para isso e aquilo, para crescer. E pode ser que sim, pode ser que a gente vai passar por alguns conflitos na nossa vida que vão realmente fazer com que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente se torne alguém melhor para as pessoas ao nosso redor e até para a gente mesmo, principalmente para a gente mesmo, né? Isso é válido. E eu acho que até a questão de você ressignificar sua dor. Por que que eu sinto assim? Por que que eu tô vivendo isso aqui? Como eu posso... Porque você ressignificar sua dor faz com que você lide melhor com ela, né? Mas até que ponto sentir essa dor é pedagógica? Até que ponto essa dor, de fato, ela é um propósito? Até que ponto você sofrer de fato é um propósito, sabe? Porque nesse tipo de pensamento, eu adoeci, de fato. E minha dor se tornou algo que eu não conseguia controlar. Que eu não conseguia realmente conviver mais com ela. E graças a pessoas que estavam ao meu redor, a pessoas que eu tinha ali, me incentivaram a buscar ajuda profissional e ajuda psicológica, que foi o que me fez, não vou dizer me curar, porque eu acho que eu ainda estou em processo de cura emocional, mas que foi o que me fez voltar à minha vida normal e a conseguir seguir a minha vida, sabe? Então, assim, até que ponto essa sua dor que você está sentindo, ela de fato tá ali para te ajudar e para te fazer crescer? Até que ponto essa sua dor, ela talvez não precise de um profissional ou de uma ajuda para que você consiga lidar com ela? Porque ainda a gente tem outro viés. A gente precisa aguentar tudo sozinho, né? E existe muito essa individualização do sofrimento, de que eu não posso compartilhar o meu sofrimento com outra pessoa porque vai estar, sei lá, incomodando, sabe? Existe muito isso. E eu falei sobre isso no podcast sobre empatia, em que eu usei a obra da Brené Brown para falar sobre reciprocidade, e já falei também sobre reciprocidade aqui no podcast. E se você não possui pessoas na sua vida que não te acolhem, que não te ajudem como você precisa, talvez seja a hora de você construir essas relações, sabe? Porque a gente vai precisar das outras pessoas também. E eu acho isso muito importante da gente refletir, sabe? Porque eu acho que existem sofrimentos que não são propósitos e que são frutos de injustiças sociais, frutos de azar mesmo da vida, frutos de acaso da vida. E eu lembro que quando a minha avó ficou doente... pra quem não sabe, minha avó faleceu há 4 anos de câncer. E eu lembro que quando ela tava doente, eu ouvia muito das pessoas que era um propósito. Que Deus tinha um propósito. Que era pra ajudar não sei quem, pra pessoa tal despertar. E isso me gerava uma revolta tão grande dentro de mim. Que Deus é esse que vai colocar uma doença na minha avó e aí vai levar ela a falecer pra tal pessoa crescer? Tipo assim, que merda é essa? E aí que começou esse meu questionamento sobre dor. E aí, pouco tempo depois, eu tive uma crise muito grande, assim, muito grande mesmo, de depressão mesmo, de ataque de pânico, em que eu falei, cara, essa minha dor, ela não é normal. Essa minha dor não é Deus querendo me ensinar alguma coisa. Eu tô doente, eu realmente estava adoecida e pouco tempo depois eu fui procurar ajuda. Então, sabe, eu acho que às vezes a gente se perde com esse senso comum, com esse senso de religião que a gente tem, que a gente precisa sofrer. E eu dei uma frase que ela diz assim, Se tá fácil, é porque tá errado. Se foi. É, quanto mais você demora. Como é que é? Eu não sei exatamente como é a frase. Quanto mais você luta para você conseguir uma coisa, mais você valoriza. Que as coisas têm que ser difíceis, porque só assim a gente valoriza. Gente, pelo amor de Deus. Se as coisas forem muito difíceis, vai gerar sequelas emocionais dentro da gente que não vai ser legais. Eu digo por experiência própria. Então, quanto mais fácil for o caminho, eu acho que nem é questão de ser mais fácil. Quanto mais for, precisa ser desafiador, mas não precisa ser impossível também, sabe? E a gente precisa encontrar esse meio termo. Existem coisas que para você já são. Que não estão ao seu alcance, será que você não precisa recalcular a rota? E eu sei que esse discurso de recalcular a rota, de você desistir de caminhos, não é muito bem visto hoje. Porque as pessoas têm uma mentalidade por causa do coach, né? De que nada é impossível e que não sei o quê. Gente, existem possibilidades, sabe? Existem. Por exemplo, se eu quiser voar agora, eu não vou conseguir voar. Mesmo que eu acredite com todas as minhas forças e que eu ore e que eu faça tudo o que for preciso para eu conseguir realizar, eu não vou conseguir voar. E tudo bem, sabe? E entender que existem impossibilidades, entender que você é um ser limitado e que você não vai conseguir tudo o que você quer, não é um discurso de uma pessoa pessimista. Mas eu acho que a gente tendo esse pensamento mais realista, a gente vai conseguir fazer aquilo que está ao nosso alcance. E fazendo o que está ao nosso alcance, a gente vai ter mais saúde para conquistar aquilo que a gente quer. E eu vi uma postagem muito interessante no Instagram, que eu até postei, acho que foi em janeiro, mais ou menos por aí, que é: como é que eu vou sofrer tanto para conquistar uma coisa? E no final de tudo, eu não vou gostar dessa coisa porque eu sofri tanto para conquistar que me gerou mais sequelas do que, sei lá, anulou a felicidade de eu ter conquistado essa coisa. Porque eu não tenho mais saúde mental para desfrutar. E eu acho isso muito interessante porque o quanto a gente se desgasta em algumas coisas na nossa vida. E isso vai gerando sequelas, isso vai gerando traumas, isso vai gerando muitas dores, que no fim a gente vai se perder da gente, a gente vai estar muito machucado. Então, eu acho muito válido a gente sempre estar revendo os nossos caminhos, revendo as nossas rotas. E nunca estar fechado, sabe, para mudança. Por mais que eu seja que isso seja difícil, que isso é uma prática. Você fluir com essas mudanças que acontecem na vida é importante a gente ter essa flexibilidade e abertura para recomeçar, sabe? E uma coisa que me ajuda muito nesse sentido é a yoga. A yoga me ajuda a ser flexível comigo, a ser flexível com as coisas que estão acontecendo ao meu redor, a recomeçar, a respirar fundo. A tirar tempo para descansar, a não me cobrar demais. E tudo isso é prática. Assim como a yoga é uma prática, ela me ensina todas as outras práticas também, sabe? Então, eu deixo o questionamento aqui para vocês. Qual sofrimento você poderia evitar hoje? Qual rota você precisa rever? Será que esse sofrimento talvez não está te causando adoecimento emocional? E isso é muito importante, sabe? A sua saúde mental também é importante. E a gente vive num sistema capitalista que anula toda a nossa humanidade, que anula todo o nosso sentir, né? Existe muito essa ideia de controlar emoções, de inteligência emocional, que de fato, em algum momento da nossa vida é importante. Mas quando é que a gente vai se permitir se sentir triste? Quando é que a gente vai se permitir ficar com raiva? Quando é que a gente vai se permitir sentir tudo que a gente sente? Porque aí a gente já entra em outro paradoxo. Ao mesmo tempo que tem o do eu preciso sofrer para conquistar, eu preciso sofrer para realizar, a gente também tem uma anulação das nossas emoções. sabe? E a gente vai passando por cima dessas emoções quando vê também, não, eu preciso ser forte, eu preciso ser forte, eu preciso ser forte. Tá, mas em qual momento você vai se permitir acolher a sua humanidade, entender que você não precisa ser forte o tempo todo, sabe? Então isso é muito problemático, a gente precisa rever os nossos caminhos, sabe? E eu acho que pra gente que é mulher, falando como mulher, a gente é vista muito com o sexo frágil, né? E essa questão de sermos vistas como sexo frágil, a gente acaba tendo que provar que a gente não é frágil, a gente é forte. E a gente meio que precisa bancar uma postura de ser forte o tempo todo. Eu sou uma mulher forte, então vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar conta daquilo, porque eu sou forte. E isso acaba também nos deixando sobrecarregadas, sabe? Então a gente não pode, como mulher, isso eu sei que é muito perigoso, é muito problemático, e nos adoece. Nós mulheres somos muito adoecidas por causa desse sistema patriarcal. E assim, às vezes a gente tem que se alienar e falar, não, por hoje eu vou me permitir ser fraca, por hoje eu vou me permitir chorar, por hoje eu vou me permitir viver isso que eu tô vivendo e entender que desistir desse caminho, desistir desse relacionamento, seja o que for que está te causando algum tipo de adoecimento, tirar um tempo pra se cuidar, de falar, de pedir ajuda, né? Quantas vezes a gente tem medo de pedir ajuda, vergonha de pedir ajuda, porque a gente acha que a gente precisa dar conta de tudo, sabe? Então, acho que é uma reflexão importante, assim, que pra mim fez muita diferença, sabe? E eu quero que gerar essa reflexão também em vocês, do até quando meu sofrimento, de fato, é um propósito? Até quando meu sofrimento, de fato, vai me gerar alguma lição importante, sabe? E claro que existem sofrimentos e sofrimentos e causas e contextos e que aconteceram, sabe? Aconteceram e que a gente vai precisar aceitar, lidar com ele e ressignificar pra gente conseguir seguir em frente. Existe, sabe? Mas não, meu conselho de hoje é não se apegue à ideia de que você precisa sofrer pra ser digno das coisas, de que você precisa sofrer pra ser feliz, que você precisa sofrer pra conquistar as coisas. Não, gente. Eu acho que essa não é a ideia. Eu acho que isso não é um caminho saudável. Mas sim, eu acho que a gente precisa buscar um senso de comunidade, de ajudarmos uns aos outros, de pouparmos os sofrimentos uns dos outros, sabe? Por exemplo, eu posso aqui contar as minhas experiências para vocês. E algum sofrimento meu, alguma experiência minha de provação vai despertar uma coisa em vocês para que vocês evitem esse sofrimento, sabe? Então, acho que quando a gente compartilha as nossas dores e os nossos aprendizados ao longo da vida, a gente evita algumas coisas, né? E eu sempre, desde adolescente, sempre prestei muita atenção nas coisas que a minha mãe me falava, porque eu queria aprender o que ela estava falando com a experiência de vida dela. Da minha avó, do meu padrasto. E eu ouvia atentamente falar, cara, eu vou fazer diferente. Algumas coisas, de fato, eu consegui fazer diferente. Mas não adianta. A gente vai sofrer em algum momento da nossa vida. Por mais que a gente seja uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, nesse sentido de sofrimento, a gente vai sofrer. Porque essa é a condição da vida mesmo. Essa é a condição de sermos humanos. Mas o quanto que a gente puder evitar, o quanto que a gente puder pensar e racionalizar mesmo, e tirar um tempo para refletir, melhor vai ser. Claro que ninguém vai ter uma vida esse sofrimento, né? Isso não existe. Mas o quanto a gente puder se poupar de certas situações, de certas coisas, isso vai ser bom para todo mundo. Vai te poupar de um sofrimento emocional e até físico, porque isso também influencia no nossa saúde física. E compreender mesmo se o seu sofrimento, de fato, advém de onde? de um propósito maior ou de questões ambientais, circunstanciais, familiares, sabe? Que às vezes é só um sofrimento de geração, às vezes é só um sofrimento de ser fruto de uma injustiça social, por exemplo, de estar num trabalho que não é bem remunerado, que tá te explorando, sabe? Eu já tive nessa situação. Gente, isso não foi nada pedagógico pra mim, isso só gerou sofrimento, sabe? Então, assim... Mas eu tive que ressignificar, tive que ressignificar. E assim vai, né? Então, não se apeguem ao sofrimento. Tentem, de alguma forma, claro, tirar algum proveito disso. E existem sofrimentos que a gente não tira nenhum proveito disso, sabe? Não tira mesmo. Mas, entretanto, porém, todavia, a gente precisa lidar com as demandas da realidade, na verdade. Então é isso, gente. Hoje o podcast foi mais curtinho, por motivos de tempo, ou por motivos de que esse tema é mais, não é pra tanto dar uma resposta, sabe? Mas pra gerar um questionamento sobre as nossas dinâmicas em relação ao que tá acontecendo na nossa vida. É mais um questionamento mesmo do que um argumentos com pontos finais, né? Com pontos finais. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem me ouvindo. E até o próximo podcast. Tchau!